Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Ver se diminuímos o ruído para conseguirmos comunicar. Temos então hoje na primeira parte da nossa comissão a apreciação e a votação de quatro requerimentos. O requerimento 89 do Grupo Parlamentar do PCP, que requer ao Ministério da Justiça o registro da conservatória de todos os sócios e membros da gerência da empresa Atlantic Gateway, incluindo os registros de início e término de funções, bem como as eventuais referências a erros administrativos e diligências para os corrigir entre os anos de 15 e 21. Depois, o requerimento 90 do Grupo Parlamentar Chega, que requer uma nova audição do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e da Chefe de Gabinete, Eugénia Correia. Requerimento 91 do Grupo Parlamentar Chega, que requer a prorrogação do prazo temporal dos trabalhos da CPI TAP. E, por último, o requerimento 92, também do Grupo Parlamentar do PCP, que requer documentação relativa à situação de manutenção e engenharia do Brasil. Como não está ainda o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, eu sugeria começarmos pelo requerimento 90 do Grupo Parlamentar do Chega e dava a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Cumprimento a si e a todos os seus deputados. Sr. Presidente, com a sua aprovação, eu explicava sucintamente os dois requerimentos de uma só vez. Portanto, o primeiro tem a ver com novas audições ao Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e à sua chefe de gabinete, a doutora Maria Eugénia Correia, porque depois de analisarmos mais do que uma vez os vídeos das duas audições, percebemos facilmente que há uma série de contradições entre ambos e cruzando também com o que foi dito pelo Dr. Frederico Pinheiro, chegamos a essa conclusão, infelizmente. E como é uma conclusão que, de todo modo, desvirtua o que se pretende com esta comissão de inquérito, que é apurar a verdade dos factos, entendemos que devem ser dadas segundas oportunidades para que ambos consigam, por eles próprios, repor a verdade nesta comissão. Em relação ao pedido de prorrogação do prazo, naturalmente que se vamos pedir novas audições, se entendemos também que a agenda de quem pedimos não está naturalmente à nossa disposição, entendemos também que para os trabalhos da Comissão é de todo produtivo que se aumente o respectivo prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados se quer referir a estes dois requerimentos. Não havendo, vamos passar então...
Não vai no final dar a possibilidade de falarmos sobre o
senhor? Eu estava a fim de irmos um por um e de podermos falar, se entenderem que querem fazer em conjunto no final, também podemos fazer.
Para mim, preferi isso, discutir todos no final, se me permitisse.
Votamos, portanto, e depois da votação discutimos todos no final, ou como é que...
Então peço desculpa, erro de compreensão meu. O Sr. Presidente queria já votar...
O que normalmente fazemos é dar a palavra a quem faz a apresentação do respectivo requerimento e depois perguntar se os senhores deputados querem referir a cada um dos requerimentos ou em conjunto e depois votarmos os respectivos requerimentos. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares quiser referir já a estes...
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que são manifestas as contradições nos depoimentos e depois, não depoimentos, mas declarações públicas feitas fora desta comissão sobre os acontecimentos relativos à noite de dia 26 de abril, e por isso parece-nos pertinente haver esclarecimentos sobre essa matéria. No que toca ao prazo da Comissão, temos uma posição mais ou menos agnóstica sobre o tema, desde que nos garanta o período final que nós consigamos alcançar o objetivo da Comissão, que é alcançar ou apurar o conjunto de factos sobre as matérias pela qual ela foi criada. Não temos nenhum problema que ela dure até ao tempo previsto. Se virmos que é necessário mais tempo, também não temos nenhum problema em prolongar o prazo. Temos uma visão mais ou menos instrumental nessa vertente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde a todos. Apenas para assinalar que o PCP já transmitiu qual era a sua posição sobre estas matérias. A nossa posição não se alterou, vamos votar em conformidade com a posição que temos vindo a assumir relativamente a isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados, não havendo mais, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei sem perceber o que disse o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Eu não conheço a posição do PCP em relação a esta matéria. Portanto, se o Sr. Deputado quiser fazer o favor de informar a Comissão, nós ficamos gratos. Muito obrigado.
Não sei se alguém quer tomar da palavra, mas não havendo mais ninguém a querer tomar da palavra, eu sugeria que se passasse à votação dos respectivos requerimentos. Em primeiro lugar, o requerimento 90, que requer a nova audição do Ministro das Infraestruturas e da Chefe de Gabinete. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, PCP. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o Chega, com a ausência da Iniciativa Liberal, rejeitado por maioria. Relativamente ao requerimento 91, que requer a prorrogação do prazo temporal dos trabalhos, quem vota contra? PS e PCP. Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, o Chega, com a ausência da Iniciativa Liberal, rejeitado por maioria também. Passamos agora ao requerimento 89 e ao requerimento, cada um per si. Requerimento 89, primeiro do Grupo Parlamentar do PCP. Não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias quer tomar da palavra. Não querendo, não sei se há algum dos senhores deputados que se pretende reportar a este requerimento. Senhor Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, não querendo abusar, é possível ler novamente os requerimentos, que eu não fiquei com a ideia.
Muito bem. Requerimento 89 do Grupo Parlamentar do PCP, que requer ao Ministério da Justiça o registro da conservatória de todos os sócios e membros da gerência da empresa Atlantic Gateway, incluindo os registros de início e término de funções, bem como as eventuais referências a erros administrativos e diligências para os corrigir entre os anos 2015 e 2021. Este é o requerimento 89. E depois o requerimento 92, que requer a documentação relativa à situação da manutenção e engenharia do Brasil. Também não sei se alguém se quer referir ao requerimento 92. Faz favor, Sr. Deputado Filipe.
Sr. Presidente, se não se importar, refiro-me já aos dois. O Grupo Parlamentar do Chega votará naturalmente contra, porque foge do âmbito desta Comissão de Inquérito. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Penso então que estamos em condições de poder votar cada um destes requerimentos. Em relação ao requerimento 89, quem vota contra? Chega. Quem se abstém? Os restantes aprovam, com certeza, votam a favor e, portanto, está aprovado por maioria, com ausência da Iniciativa Liberal. relativamente ao requerimento 92. Quem vota contra? O Chega. Quem se abstém? E, portanto, aprovado igualmente por maioria, tal como o anterior. E, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para ficar devidamente registado em ata, que o Grupo Parlamentar do Chega não se revê neste conluio entre PS e PCP, porque, volto a dizer, se há vários requerimentos que são rejeitados, e nós percebemos que é a democracia a funcionar, mas são rejeitados por estar fora do âmbito da Comissão, eu relembro os seus deputados o que é que diz o âmbito da Comissão. Gestão da tutela política na TAP no período de 2020 a 2022. O que acabamos de aprovar agora já remonta a 2015. Portanto, não me parece de todo que seja no âmbito desta Comissão. Naturalmente, que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é favorável, porque enquanto se vai buscar coisas de 2015, não se discute a atualidade, que é isso que o PS quer. Estranho, naturalmente, a postura do PCP, mas aceito naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo registro para mais intervenções dos Srs. Deputados, vamos suspender a nossa comissão para ir buscar o Sr. Governador do Banco de Portugal. Muito obrigado. Uma vez mais, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Penso que estamos, então, em condições de retomar a nossa comissão. Um agradecimento muito especial ao Sr. Governador do Banco de Portugal, professor Mário Centeno, que está hoje na qualidade de, aqui, na qualidade de ex-ministro das Finanças. Muito obrigado, Sr. Governador. Relativamente à grelha, é uma grelha que está consolidada, é a grelha A, que penso que o Sr. Governador já conhece a grelha. Também, convencionalmente, lemos sempre os direitos e os deveres dos depoentes e passo a ler então os direitos e os deveres. Direitos: o depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar a violação de segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto, ao princípio da imediação. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Relativamente aos deveres, o depoente tem o dever de depor sobre os factos relativos ao objeto do inquérito, mantendo-se à disposição da comissão de inquérito até por ela ser desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da lei processual penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da comissão de inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, se sob pena de incorrer na prática do crime de desobediência qualificada ao artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas sob pena